Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 25 de agosto de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E pesquisadores desvendaram a mais rica flora insular do mundo. O trabalho foi detalhado em um artigo publicado na revista Nature, um dos mais importantes periódicos científicos do mundo, por 99 cientistas filiados a 55 instituições. A publicação tem a participação do professor Gustavo Hasselmann, do campus de Três Lagoas, que é quem conversa com a gente sobre o assunto. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Bárbara. Boa tarde. Eu agradeço, então, a oportunidade, o convite.
O Gustavo é bacharel em Ciências Biológicas e mestre em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Biodiversidade pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Atualmente, é professor de Botânica da UFMS no campus de Três Lagoas. Bom, professor, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse do que se trata essa descoberta, né? Explica pra gente.
Bárbara, esse trabalho então foi uma empreitada internacional, né, envolvendo, como já disseste, 99 pesquisadores de diferentes países, né, diferentes instituições, e basicamente esse trabalho então ele apresentou a primeira listagem científica, a primeira listagem confirmada da flora da ilha da Nova Guiné. Essa ilha ela fica ao norte da Austrália, né, e faz parte do continente da Oceania. E devido a questões históricas, políticas e geográficas, o estudo da flora dessa ilha sempre foi muito difícil, né? E até a publicação do nosso estudo, essa ilha tinha o que pode ser considerada a flora mais inexplorada, né? A biodiversidade mais desconhecida do mundo, vamos botar assim. Cabe também ressaltar que a flora da Nova Guiné, ela tem uma biodiversidade riquíssima. Então, a flora dela é muito importante para a ciência, né? E para a conservação da biodiversidade.
Como que surgiu a oportunidade de participar deste trabalho?
Então, o primeiro autor do artigo, o Rodrigo Câmara, é um biólogo espanhol. Eu conheci ele em 2014, numa apresentação que o meu grupo de pesquisa, então durante meu doutorado que eu estava fazendo na Dinamarca, meu grupo foi visitar a cidade de Aarhus, no oeste da Dinamarca, e ele estava na época terminando o doutorado dele nessa universidade. E, então, eu conheci ele na Dinamarca em 2014, e no início de 2018 ele me convidou para participar desse trabalho, né? Ele precisava de um especialista em alguns grupos específicos de planta, né? E coincidiu com a minha expertise, e como nós nos conhecíamos, veio esse convite.
Professor Gustavo, agora eu queria que o senhor falasse qual foi a sua contribuição nessa publicação. A gente sabe que são mais de 90 pesquisadores, acredito que de várias áreas do conhecimento, certo?
Certo, então. Esse estudo, então, ele requereu, né, a conjunção, a colaboração de diferentes expertises botânicas, né, o que isso reflete, então, na grande quantidade de autores, né, 99. A minha contribuição, então, foi a investigação específica para algumas famílias botânicas referentes à flora da Nova Guiné. Né. É como se o trabalho, o resultado, fosse um grande quebra-cabeça, né, e eu tivesse contribuindo, então, com um certo número de partes que foram necessárias para, né, então, para a gente completar um quebra-cabeça, a gente precisa ter todas as peças, né? Então, e a minha contribuição foi investigar partes dessa flora e colocar, né, como é que eu vou dizer, revisar os resultados para contribuir com essa apresentação da flora. E, além disso, todos os autores, né, como é normal, né, em publicações assim, colaborativas, todos os autores também contribuíram, então, né, para as ideias, para a montagem, né, do manuscrito final, com a escrita, a preparação.
E, professor, como que foi o trabalho em campo, né, da coleta de dados, a metodologia utilizada para essa publicação?
Então, essa é uma questão interessante, porque como o trabalho ele foca, né, na ilha da Nova Guiné, assim, alguém pode pensar, então esse pessoal foi para lá, né, fez um monte de coleta, mas não é assim que funciona, né? Então, quer dizer, na botânica a gente tem A maior parte dos avanços se deu não pelo estudo a campo, propriamente dito, que é uma janela de tempo muito restrita, né? Quando se vai a campo, a gente tem acesso apenas, por exemplo, às plantas que estão florescendo naquele momento, né? No lugar que se vai. Enquanto que, na verdade, todo o conhecimento acumulado por séculos da humanidade está guardado em herbários. Herbários são como se fossem bibliotecas, só que ao invés de livros, são plantas secas. Então, essas plantas secas, elas foram coletadas por naturalistas, por biólogos, por, muitas vezes até, inclusive, por viajantes, que não tinham nada a ver com a biologia, e são guardadas em instituições, né? A maior parte, no caso da Nova Guiné, a maior parte das coleções está guardada das coletas estão guardadas em instituições na Inglaterra e na Holanda. Então, esse estudo, essa primeira listagem da flora da Nova Guiné, ela foi feita baseada no estudo dessas essicatas, que são essas plantas secas. E, bem, o estudo desses espécimes, então, ele permite a gente identificar essas espécies, aferir a distribuição delas, e também isso comparado com informações de bancos de dados, nos permitiu fazer essa primeira, esse primeiro levantamento da flora. Devido à questão do sair da campo, né, assim, sem dúvida teria sido interessante poder visitar, o que não foi, né? Então, a viagem para Nova Guiné seria caríssima. É um custo muito alto e isso não foi possível. E para efeito da nossa metodologia, né, por mais que assim, eu tivesse tido muita vontade de poder visitar lá, para efeito da nossa metodologia, isso não seria relevante, porque ir a campo, a gente, como eu falei, ela apresenta uma janela de conhecimento, né, uma coisa muito restrita, enquanto que a gente está tratando, então, basicamente, a gente está fazendo uma compilação e reunindo e verificando, do ponto de vista científico, séculos, né, na verdade, né, séculos de conhecimento sobre a flora da ilha. Então, a gente não pode fazer sair da campo para Nova Guiné por causa do altíssimo custo, basicamente é isso.
E quais são os benefícios para o campo da botânica e de outras áreas com essa descoberta, professor Gustavo?
Então, esse trabalho ele pode ser encarado como se fosse um marco inicial para o estudo da flora da Nova Guiné. Então, até então, a gente tinha estimativas muito imprecisas, assim, e não feitas seguindo uma metodologia científica. Até o nosso estudo, as estimativas da flora da Nova Guiné variavam de 9 mil a 25 mil espécies. Ou seja, o número, né, temos aí 16 mil de diferença entre um e outro. Então, o nosso resultado, a nossa listagem verificada, teve o resultado de 13.634 espécies. Então, isso é um número preciso, né? E é um número que é muito mais informativo e para quem vai trabalhar com a flora desse país, dessa ilha, é muito mais útil do que trabalhar com estimativas não verificadas, né? Que, como eu falei, 9.025 mil, isso é impossível a gente, né, fazer ciência em cima disso. É importantíssimo deixar claro que os resultados desse trabalho não são finais, longe disso, né? Então, quando eu falo marco inicial, eu estou querendo dizer que a gente tem uma listagem para trabalhar em cima. A gente tem uma ideia da biodiversidade, no caso da flora, né, dessa ilha. Só que ele está muito longe de ser final. Então, assim, eu posso afirmar sem nenhum medo de errar que esse número, assim, ele não é muito próximo da realidade. Então, nós temos muitas espécies sendo descritas, né? A gente tem problemas taxonômicos a ser resolvidos. E essa, eu acho que a maior utilidade, né, para a botânica e para a ciência desse estudo é que ele vai facilitar e agilizar muito a descoberta de novidades, né, e o avanço e o refinamento, né, da classificação taxonômica, porque ao invés de trabalhar, então, como eu falei, com estimativas muito imprecisas, de agora em diante os pesquisadores vão trabalhar com, como é que eu vou dizer, vão ter um solo um pouco mais firme para começar a trabalhar. E isso faz toda a diferença, sim.
E, professor, quais são as possíveis implicações a partir da publicação?
Considerando que a ilha da Nova Guiné é tão biodiversa, né, é natural a gente pensar que um conhecimento mais acurado a respeito da flora, né, da biodiversidade da ilha, é central para a questão da conservação da biodiversidade, né, que é um dos focos, sem dúvida, é um dos focos da biologia hoje em dia, né? Então temos, nós já sabemos que a maior parte das espécies do planeta elas são raras ou espacialmente restritas e por isso elas estão naturalmente vulneráveis, né, ameaçadas de extinção. Então isso, quando a gente coloca no contexto de atividades humanas, né, a gente está praticamente vivendo uma nova onda de extinção. Então a gente tem um conhecimento mais refinado acerca da quantidade de espécies, né, que espécies são aceitas e onde elas ocorrem, isso é uma ferramenta muito poderosa, eu diria que é uma necessidade muito grande, né, para a conservação da biodiversidade. E, além disso, eu acho, assim, pensando em extrapolando um pouco para além da ciência, né, da ciência, da conservação da biodiversidade, eu imagino que com um estudo com um estudo mais aprofundado da flora da Nova Guiné, é bastante natural a gente pensar que deve ter muitas substâncias, né, assim como é que eu vou dizer, drogas naturais que poderiam gerar, por exemplo, remédios para, sei lá, para doenças que a gente até hoje não tem cura. Então, assim, uma flora tão rica dessa, né, é a ilha com a flora, né, mais rica do mundo. E basicamente completamente desconhecida, né? Então, agora que a gente está começando a dar, vou dizer, né, os famosos nomes aos bois, então a quantidade de substâncias químicas, né, que podem ser úteis para a humanidade, que estão escondidas nesse tesouro de biodiversidade, isso é uma coisa fantástica, né? Isso aí vai levar certamente um tempão para ser descoberto, e isso precisa, né, então, de um arcabouço, de uma base de conhecimento taxonômico, que é o que a gente está tentando começar, né, assim, fornecer a base daquilo para a comunidade científica.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Gustavo Hassemer sobre o trabalho de pesquisadores que desvendaram a mais rica flora insular do mundo. Bom, professor, qual a importância de trabalhos como esse para o âmbito da universidade e para a sociedade também?
Certo, eu vou começar respondendo para a sociedade. Então, já mencionei a questão, né, da descoberta de substâncias que podem eventualmente trazer cura para novas doenças, né, ou mesmo ser utilizadas para diversos fins industriais, isso é uma coisa que pode gerar riqueza. Bem, também já mencionei a questão da biodiversidade, né, e uma coisa que eu gosto de frisar é que a maior parte das pessoas não tem noção disso, é que a extinção, a perda de biodiversidade, ela é irreversível, né? Então, cada espécie que se perde no mundo é uma perda a longo prazo, né? Na verdade, é como se fosse a infinito prazo, porque é irreversível. Então, o mundo se torna um lugar mais simples, e se aquela planta ou aquele animal poderia ter algum uso, ou mesmo que não tenha nenhum uso, mas assim, se no futuro os nossos descendentes chegarem à conclusão que, poxa, que pena, né, mas essa espécie a gente podia tão facilmente ter evitado que ela fosse extinta, e eles não vão ter esse poder de voltar atrás. Então, no nosso tempo, a gente tem o poder de fazer o que está nas nossas mãos, e no caso da biodiversidade, o momento é hoje, né? Quer dizer, então, se a gente não tem nenhum conhecimento da biodiversidade que existe, como que a gente vai pensar em conservar? Então, essa questão, né, de evitar a perda irreversível de espécies é uma coisa, então, que eu acho que é relevante, né, é do interesse a longo prazo para toda a humanidade. Já para a universidade, mano, eu penso que um estudo colaborativo global como esse é benéfico para ajudar a integrar diferentes grupos de pesquisa, considerando, haja vista, né, que hoje a comunidade científica ela é completamente global. Então, a gente não tem mais, assim, isso não pode ser assim, um grupo de pesquisa nacional, né, ele se insere em um contexto nacional, ele publica em determinada língua, isso já está ultrapassado. Então, né, hoje já temos, gosto ou não temos o inglês como língua franca, né, não só da ciência, mas certamente é a língua hoje da ciência, e a comunidade científica está completamente integrada e global. Então, isso, estudos que trazem a comunidade científica mais próxima, que integra, acho que é bastante interessante. E, além disso, um estudo integrativo como esse, ele tem a possibilidade de fazer trabalhos, publicações que vão trazer mais visibilidade e notoriedade para os pesquisadores e para as instituições envolvidas.
Bom, professor, com esse contato direto com os pesquisadores do mundo todo, como o senhor avalia essa integração de conhecimento, né, e o papel da universidade em fazer essa articulação?
Bem, primeiramente, então, estudos integrativos, eles têm, como eu já falei, o potencial, né, de trazer mais notoriedade, principalmente porque eles, com a conjunção de diferentes expertises, diferentes infraestruturas, eles conseguem propiciar avanços mais consideráveis no conhecimento humano, né? Então, essa é uma questão muito interessante. Já em relação à universidade, assim, eu morei muitos anos na Europa, né, na Dinamarca, onde eu fiz o meu doutorado, e eu posso falar assim, sem nenhum receio, que a universidade, né, ou qualquer instituição de pesquisa, no Brasil as mais importantes são realmente as universidades públicas, a instituição ela pode ter um papel muito importante para, né, estimular estudos internacionais desse tipo, né, ao promover parcerias institucionais, né, isso é uma coisa que a UFMS aqui ela vem fazendo, então, isso não só, né, cada vez está sendo mais reconhecido no meio universitário brasileiro, mas que é parcerias com instituições estrangeiras, Mas também outras coisas que são importantes é na desburocratização de procedimentos ligados à pesquisa, ou seja, quanto mais desburocrático, né, quanto mais facilitado do ponto de vista da, né, da papelada, vamos botar assim, for os procedimentos ligados à pesquisa, isso tende a incentivar, então, esse tipo de trabalho. E, além disso, claro, também tem a questão que é bastante, bastante fácil de entender, que a pesquisa ela requer recursos, né? Então, se a instituição ela quer estimular, como é que eu vou dizer, pesquisa e publicações de alto impacto, ela tem que ter, investir os recursos e tem que manter, né, criar e manter, se manter é muito importante, infraestrutura necessária para os projetos de pesquisa. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, que é o seguinte, a articulação mesmo entre pesquisadores, ela sempre, a articulação e o planejamento desses estudos, ela sempre parte da iniciativa do pesquisador.
Professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, o espaço fica aberto, então, para você deixar suas considerações finais.
Esse estudo, então, ele focou na flora da Nova Guiné, né? A Nova Guiné, então, ela está dividida hoje entre dois países, e é uma região que, bem, comparado com o nosso país, o Brasil, é uma região muito menos desenvolvida, né? Uma região muito menos, como é que eu vou dizer, claro, em termos de flora, que a flora é muito menos conhecida. Mas eu gostaria de deixar um destaque, que nós não podemos esquecer que o Brasil tem a flora a mais rica do mundo, né? Então o Brasil não é uma ilha, né? A Nova Guiné é a ilha com a flora mais rica do mundo. Mas nenhum país do mundo tem a flora mais rica que o Brasil. E por mais que a nossa estrutura científica seja muito melhor, né, do que da Nova Guiné, a nossa flora está longe, está bem conhecida. Então nós temos muita coisa por fazer, nós temos muitos desafios pela frente, e a questão então do avanço do conhecimento taxonômico, da classificação da biodiversidade, isso é uma coisa importantíssima. Então é importante que continuem pessoas trabalhando, né, grupos de pesquisa no Brasil, tanto no Brasil quanto fora, né? Essa seria outra questão, o quanto que está dificultado hoje em dia o acesso a estrangeiros, né, a material mesmo para estudos taxonômicos no Brasil. Isso é uma coisa que é muito complicada e, na minha opinião, é muito desvantajosa para o próprio Brasil. Mas, enfim, a questão é que a gente precisa ter noção que a flora brasileira, né, a biodiversidade brasileira em geral, está muito longe de estar bem conhecida. Então, é fundamental que continue acontecendo estudos taxonômicos, né, grupos de pesquisa, que esses grupos sejam recebam investimento, né, e que esses grupos se esforcem para ter uma boa produtividade. Então, isso é fundamental.
Chegamos ao fim de mais uma entrevista. Hoje nós conversamos com o professor Gustavo Hafmer sobre o trabalho de pesquisadores que desvendaram a mais rica flora insular do mundo. Professor Gustavo, muito obrigada pela entrevista.
Bárbara, eu que agradeço. Boa tarde.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.